Dia do Índio, o governo anuncia ampliação da assistência à saúde indígena.
Número de empregos formais criados em março é o mais baixo desde 2002.
Mas a taxa de desemprego é a menor para o mês dos últimos 9 anos.
Terça-feira, 19 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Edla Lula.
Eu queria que eles olhassem para os povos indígenas com os olhos bem abertos, porque nós não fomos criados por ninguém da terra. Nós somos nascente da terra, nós somos os primeiros povos a ser massacrados. Foram 20 milhões de índios mortos no Nordeste, por lá para o Porto Seguro. E acontece que até hoje nós somos ainda a minoria.
O apelo que a indígena Tanoné, da tribo Cariri Xocó, faz no Dia do Índio pede reconhecimento para a importância da cultura desse povo para o país.
Os primeiros moradores do Brasil estão espalhados por todo o país. São cerca de 730 mil indígenas, de acordo com o censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Sendo que, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, 460 mil vivem em aldeias.
A garantia da terra é uma das prioridades da FUNAI para preservar os direitos dos índios.
O Brasil possui mais de 650 terras indígenas. Representam 107 milhões de hectares e ocupam 13% do território brasileiro. A Fundação Nacional do Índio é responsável pelos estudos de demarcação das terras. De acordo com o presidente da FUNAI, Márcio Meira, é um trabalho essencial para garantir o direito dos índios.
Um trabalho permanente de não só de demarcação, mas também de garantia a proteção dessas terras, ou seja, que essas terras sejam preservadas, que elas não sejam invadidas, né, por qualquer pessoa que tenha interesse contrário aos povos indígenas e, sobretudo, garantindo também nessas terras a proteção das florestas, né, do meio ambiente que compõe a maioria dessas terras indígenas no Brasil.
Para proteger a terra que vive o índio, a FUNAI realizou em 2010 170 atividades de fiscalização, 10% a mais que no ano anterior. A diretora de administração e gestão da Fundação, Francisca Picanço, disse que apesar dos avanços, o trabalho não para.
Nos últimos 4, 5 anos, essa política tem intensificado e tem priorizado algumas ações na área de educação, na área da saúde, principalmente em defesa do território, né, em defesa da promoção e da proteção das terras indígenas.
Vivem no país mais de 200 etnias, pelo menos 158 línguas faladas. Cultura que, para ser preservada e fortalecida, está sendo registrada pelo Programa de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas, desenvolvido desde 2007 pela FUNAI, em parceria com a Fundação Banco do Brasil e Unesco. Todos os documentos vão para o Museu do Índio, com cópias para as comunidades. O acervo físico já conta com 68.500 documentos de texto e mapas, além de 493 horas de vídeo e mais de 50 mil fotografias. Além das etnias conhecidas, alguns povos conseguiram evitar o contato com a população. Há referência de pelo menos 77 grupos isolados, a maior parte na região amazônica. Para garantir o direito de isolamento, a FUNAI monitora o território e conta com 12 frentes de proteção. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
E também hoje o Ministério da Saúde anunciou a adaptação para os povos indígenas de programas que já existem para a população em geral, como o Brasil Sorridente e o Rede Cegonha.
Na primeira etapa do Brasil Sorridente Indígena, serão distribuídos 37 consultórios odontológicos portáteis para atender 70 mil indígenas de 3 regiões. A partir de novembro, com a ampliação do programa, 514 equipes devem atuar em todo o Brasil. O programa de prevenção detecção do câncer do colo de útero e de mama. E o Rede Cegonha também foram adaptados para atender a realidade indígena, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Por exemplo, em relação ao Rede Cegonha, o fortalecimento do papel das parteiras tradicionais indígenas, a capacitação dessas parteiras, o fortalecimento do papel delas, adaptar os equipamentos à realidade das aldeias. O Brasil Sorridente vai exigir gabinetes odontológicos equipados e adaptados para a realidade do interior da aldeia, um conjunto de ações, por exemplo, para garantir o transporte dessas populações para quando precisar sair da aldeia, ser atendido nos hospitais. Um conjunto de serviços que precisam ser adaptados para a cultura e as características dos povos indígenas.
A meta do programa de prevenção do câncer do colo de útero e de mama indígena é atender 240 mil mulheres. Já o Rede Cegonha prevê acompanhamento para mulheres de 10 a 49 anos e crianças de até 2 anos, principalmente na Amazônia Legal e regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Campinas. Hoje também foi anunciada a autonomia dos distritos sanitários especiais indígenas, que são vinculados ao Ministério da Saúde. A partir de agora, os 34 distritos que existem no país vão ter orçamento próprio e liberdade para gerenciar, por exemplo, a compra de medicamentos. O índio Lindomar Chocó, da Comissão Nacional dos Povos Indígenas, diz que a autonomia dos distritos vai melhorar o atendimento a essa população.
A Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela cuida só da saúde indígena e do saneamento também nas aldeias indígenas. Uhum. E os distritos sanitários poderão, então, cuidar especificamente disso, diretamente. Tem orçamento previsto no orçamento do Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde também anunciou hoje que vai durar mais 6 meses a transição da saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, para o Ministério. A medida vai facilitar a escolha de entidades que prestam serviços de saúde aos indígenas. De Brasília, Angélica Coronel.
Índio também tem direito aos benefícios da Previdência.
E há 2 anos, o indígena não precisa procurar um atendimento do INSS para conseguir se aposentar. Todo o processo é feito pela FUNAI.
Cleison vive em Pernambuco, é da tribo Funiô, trabalha junto com a família. Vive do artesanato, mas por causa do problema na vista, teve que se aposentar aos 33 anos. Ele conta que o benefício demorou a sair.
Foi muito difícil, né? Que a gente ia para Recife, no INSS, para lá, para cá. E a gente correria muito. Minha mãe passou muito tempo correndo atrás, né? Demorou, mais de ano.
Mas desde julho de 2009, todo esse processo ficou mais fácil, graças a um acordo assinado entre a FUNAI e o Ministério da Previdência. Os índios não precisam mais se deslocar até um posto do INSS para dar entrada em algum benefício. Tudo agora é feito pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Quem explica é Marcela Menezes, diretora substituta de promoção ao desenvolvimento sustentável da FUNAI.
Porque com esse sistema a gente conseguiu ampliar o acesso que os indígenas tinham aos direitos sociais, né, garantidos pela Previdência, pela Constituição Brasileira. Então, à medida que a gente conseguiu firmar esse acordo de cooperação técnica com o Ministério da Previdência Social e o próprio INSS, as unidades, os escritórios descentralizados da FUNAI que ficam mais próximos às terras indígenas têm habilitação para poder dar entrada no sistema e garantir que aquele indígena que está em situação de trabalho rural ou de artesanato, produtor, né, artesão, ligado à sua comunidade, possa ter acesso a todos os benefícios sociais garantidos pelo Estado brasileiro.
Cerca de 40 mil indígenas já recebem algum benefício do INSS. E desde que o novo sistema foi implantado, são mais 2.800 índios incluídos na Seguridade Social. A secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência, Elisete Berchiol, comemora os números.
É o reconhecimento à cidadania, o reconhecimento à cultura e toda a atividade que o povo indígena contribuiu para o desenvolvimento do país e de toda a sociedade brasileira.
O índio é considerado um segurado especial desde que produz em regime de economia familiar. Além da aposentadoria por invalidez, tem direito a outros benefícios, como auxílio-doença, aposentadoria por idade, auxílio-acidente, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte para os dependentes. De Brasília, Carla Vatier.
Os índios também recebem recursos do Bolsa Família. São mais de 84 mil famílias.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 9 milhões e 700 mil reais são transferidos para beneficiários do programa nas comunidades indígenas todos os meses. 7:10.
92 mil empregos com carteira assinada foram criados no mês passado, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho.
De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o número de empregos formais gerados em março é 65% menor quando comparado com os 266 mil registrados no mesmo mês do ano passado.
O número expressivo de demissões puxou as estatísticas para baixo. Carolina Monteiro.
O mercado de trabalho acumula no primeiro trimestre do ano um total de 583.886 novas vagas com carteira assinada. Em março, foram quase 1.766.000 contratações. No entanto, desde 2002, quando teve início essa série histórica do CAGED, nunca foram registradas tantas demissões. Os desligamentos passaram de 1.673.000. Para o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, o carnaval prejudicou o resultado.
Nós tivemos um março atípico, porque nós tivemos o carnaval no mês de março, os 10 primeiros dias de março praticamente parado no Brasil, a não ser o setor que mexe com o carnaval. Nós tivemos uma grande contratação em fevereiro, passamos de 300 mil trabalhadores, 330 mil trabalhadores contratados, 315 mil. Isso significa dizer que tivemos antecipação de contratação, por consequência, em março, uma diminuição dessa contratação e aumento das demissões antecipadas.
Apesar do recuo na criação de empregos formais em março, o ministro afirmou que não há desaceleração no mercado de trabalho. Carlos Lupi disse ainda que a meta para a geração de empregos em 2011 está mantida.
Continuo muito otimista, acreditando que o Brasil vai chegar à marca de 3 milhões de empregos formais.
Já os salários dos trabalhadores contratados com carteira assinada tiveram um aumento de 2,92% nos primeiros 3 meses deste ano, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. De Brasília, Carolina Monteiro.
E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a taxa de desemprego foi de 6,5% no mês passado, nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas.
No levantamento do IBGE, esse número ficou estável em relação a fevereiro, mas também é o menor da série histórica para meses de março desde 2002.
Na região metropolitana de Belo Horizonte, a taxa de desemprego caiu de 6,3% para 5,3%, a maior variação entre as cidades pesquisadas.
Voz do Brasil.
Hoje também é o Dia do Exército. Este ano, a Força comemora 363 anos.
Pela primeira vez, como presidenta, Dilma Rousseff participou das comemorações no Comando do Exército em Brasília e destacou o trabalho desenvolvido pelos militares dentro e fora do país.
A presidenta Dilma Rousseff foi recebida ao som de disparos de canhão e passou em revista às tropas, ao lado do vice-presidente Michel Temer e de outras autoridades. Durante a cerimônia, não é previsto discurso da presidenta, mas o mestre de cerimônia leu uma mensagem de Dilma Rousseff ao Exército. Disse que os soldados brasileiros desenvolvem em todo o território nacional e nas regiões mais remotas e isoladas do Brasil ações de valor social inestimável, como serviço de saúde à população carentes e prestação de socorro em situação de calamidade. Também destacou o trabalho do Exército fora do país, em especial no Haiti.
Nosso Exército é respeitado dentro e fora do país. Reconhecido pelas conquistas de nossos pracinhas em solo europeu durante a Segunda Guerra Mundial e pela participação em missões de paz das organizações das Nações Unidas em todo o mundo. No comando da missão para a estabilização do Haiti, por exemplo, o Exército Brasileiro vem dando mais um exemplo de responsabilidade, humanidade e honradez.
Durante a cerimônia em comemoração aos 363 anos do Exército, 257 autoridades civis e militares receberam a condecoração da Ordem do Mérito Militar, entre eles 10 ministros. De Brasília, Cleide Lopes.
E depois de participar da cerimônia com a presidenta Dilma, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirmou que as obras para a Copa do Mundo de 2014 vão ser intensificadas.
Ainda de acordo com Gilberto Carvalho, o Brasil vai cumprir todos os compromissos assumidos com a Federação Internacional de Futebol, FIFA.
O governo naturalmente está preocupado em tomar todas as medidas, mas não há nenhum desespero, não há nenhuma irresponsabilidade. Nós estamos procurando realizar tudo dentro do previsto, com muito cuidado, respeitando as normas. Temos que trabalhar, sim, uma necessidade de intensificar daqui para frente as obras. Mas se você olhar a experiência dos outros países, todos eles tiveram problemas, como é natural que tenha qualquer obra grande, mas nós haveremos de cumprir tudo aquilo que nós assumimos como compromisso perante a FIFA e perante a comunidade internacional. Fiquem tranquilos, a Copa vai acontecer bem no Brasil.
Na semana passada, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou um estudo indicando que pode haver atraso nas obras de 9 dos 13 aeroportos que estão sendo reformados para a Copa do Mundo de Futebol.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, ligado ao Ministério da Defesa, informou hoje que vai ter um representante na missão de resgate dos destroços do voo 447 da Air France.
O avião da empresa francesa fazia a rota Rio de Janeiro-Paris quando caiu no Oceano Atlântico em maio de 2009, com 228 pessoas a bordo.
A nova missão está prevista para começar nesta sexta-feira e vai tentar recuperar a caixa preta do avião e ainda fazer o resgate de corpos de vítimas.
O navio francês, que vai tentar resgatar os destroços do voo 447, parte de Dakar, no Senegal, no dia 22 de abril. Nele embarca o coronel da aeronáutica Luiz Cláudio Lupoli. O coronel do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, representa o governo brasileiro na missão. Em 3 dias, a embarcação deve chegar ao local do acidente, que fica a 1.100 quilômetros de Recife, em Pernambuco. Equipamentos especiais vão retirar do fundo do mar tudo o que possa ajudar a esclarecer as causas do desastre. De acordo com o coronel da aeronáutica, Luiz Cláudio Lupoli, o governo francês informou hoje que a missão também vai tentar resgatar corpos.
Contataram os experts no assunto, verificando se há possibilidade de fazer o resgate. Então a posição que você tem agora é o seguinte: vai se tentar fazer o resgate.
Os corpos foram identificados por fotografias feitas por um robô. De acordo com o chefe do CENIPA, brigadeiro do ar Carlos Alberto da Conceição, o CENIPA participa das investigações desde o acidente.
É a tentativa de achar a caixa preta, achando a caixa preta, fazer a transcrição dessa caixa preta, buscar os fatores que contribuíram para esse acidente, os fatos realmente, não hipóteses, os fatos, que isso vai ajudar muito.
Os destroços foram localizados a 3.900 metros de profundidade. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil!
Os serviços de atendimento ao cliente, chamados call centers, das empresas têm que cumprir regras estabelecidas em julho de 2008.
O atendimento deve funcionar 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. A ligação só pode ser transferida uma vez e o consumidor tem o direito de não repetir a explicação do problema.
As empresas também são obrigadas a dar uma resposta ao cliente dentro de 5 dias úteis. Quem não cumprir as normas pode ser multado em até R$3 milhões.
Segundo a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira, desde a implantação das novas regras, o consumidor ganhou muito.
Maior acesso do consumidor ao call center e, de outro lado, também nós temos um pouco mais facilitado e objetivado o direito a cancelar o serviço. Nós tivemos, nos últimos 2 anos... mais de R$50 milhões aplicados em multas nas empresas reguladas federais por conta de descumprimento do decreto. Então, hoje nós temos um marco legal e temos como fiscalizar e sancionar as empresas que descumprem com esse marco legal.
A diretora Juliana Pereira participou hoje do programa de rádio Brasil em Pauta, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços.
O programa está disponível na internet em www.ebcserviços.ebc.com.br/programas/Brasil em Pauta.
Para se manter saudável, é preciso ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos por pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. A recomendação é do Ministério da Saúde.
Apesar de serem bem conhecidas, as regras não são seguidas pela maior parte dos brasileiros. Pesquisa do Ministério mostrou que 48% da população está com excesso de peso.
5 a 6 refeições diárias, incluindo principalmente frutas, verduras e legumes. Gorduras e açúcares devem ser consumidos em menor quantidade. Assim reza a cartilha da boa nutrição. E se a alimentação correta é a base para a saúde, a nutricionista Priscila Baracá ensina como fazer a coisa certa.
O ideal é que se façam várias refeições ao longo do dia, em pequenas quantidades, mas uma boa qualidade. Dar prioridade às frutas, às verduras, evitar os alimentos fritos, então dar prioridade para aquelas gorduras mais saudáveis, que são, por exemplo, as gorduras do peixe, o azeite de oliva, não deixar de comer feijão, porque tem gente que acha que vou comer feijão para engordar. Não, feijão é um alimento muito saudável, rico em fibras, tem ferro também. O arroz, se puder priorizar o arroz integral, é melhor.
César Rebouças, de 23 anos, seguiu as recomendações da nutricionista. Em 4 meses, perdeu 9 quilos. Sem fórmula milagrosa, remédios ou sacrifícios. Simplesmente aliou a alimentação nutritiva a exercícios leves. Hoje, se sente mais disposto e mais saudável.
Disposição, condicionamento físico, depois que comecei a fazer nutricionista, eu tenho muito mais força e pique para poder malhar, para poder correr.
Mas o exemplo de César é exceção no Brasil. A 5ª edição da pesquisa Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde, revelou que 14% dos adultos não fazem nenhuma atividade física no tempo livre. 30% dos homens e 26% das mulheres preferem assistir televisão, inclusive por mais de 3 horas ao dia. O estudo mostra ainda que 48% dos entrevistados estão com sobrepeso e 15% são obesos. Para a Coordenadora Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde, Débora Malta, as estatísticas revelam um problema grave.
Nós temos hoje no país 64% das mortes são em função das doenças crônicas não transmissíveis. As doenças circulatórias, como o infarto, as doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas, os diabetes. E esses fatores de risco, eles contribuem diretamente para a prevalência dessas doenças.
Para reduzir o número de obesos, o Ministério da Saúde lançou no início de abril o programa Academia da Saúde e o Guia Alimentar para a População Brasileira, um serviço de vigilância nutricional. Mais informações no endereço www.saude.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Essa reportagem foi uma sugestão de uma seguidora da Voz do Brasil no Twitter, a Cristiane Esprícigo, de Goiânia, Goiás.
Você também pode sugerir uma pauta pra gente. Acesse twitter.com/avozdobrasil ou mande um e-mail para pautaebcserviçostudojunto@ebc.com.br.
E corrigindo uma informação, dados do Ministério do Trabalho mostram que a criação de empregos formais em março deste ano foi 65% menor que no mesmo mês do ano passado e não de 2002, como dissemos no início da Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
515 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família estão recebendo ao longo deste mês uma advertência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Os dados da frequência escolar de crianças e adolescentes dessas famílias não foram localizados no acompanhamento feito pelo Ministério da Educação.
Isso pode acontecer se a escola não tiver sido identificada no cadastro único ou no caso de informação desatualizada.
Para regularizar o cadastro, os diretores das escolas têm que enviar os dados da frequência nos meses de fevereiro e março ao MEC.
Segundo o coordenador de condicionalidades do Bolsa Família, Rodrigo Lofrano, o objetivo da advertência é garantir o acesso aos serviços essenciais.
O objetivo do acompanhamento das condicionalidades, mais especificamente da frequência escolar, não é de forma alguma punir as famílias beneficiárias do Bolsa Família pelo descumprimento desse compromisso. Na verdade, o compromisso ele é estabelecido entre as famílias beneficiárias e o poder público. E nesse sentido, a ideia é evidenciar e identificar situações em que as famílias, além de uma vulnerabilidade de renda que justifica a entrada delas no Bolsa Família, também não estão acessando serviços sociais básicos, como é o caso da educação. Identificando esses problemas, o poder público pode atuar de uma forma mais próxima, no sentido de apoiar essa família a superar aquela situação.
Informações em www.mec.gov.br ou pelo telefone 0800 707 2003.
Você
ouviu hoje na Voz do Brasil.
No Dia do Índio, o governo anuncia ampliação da assistência à saúde indígena.
Criação de empregos formais em março é 65% menor que no mesmo mês do ano anterior.
Mas o desemprego é o menor para o mês dos últimos 9 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.